Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 6. Em todo este procedimento gastaram-se algumas semanas, durante as quais, apesar de não inquietados, se estiveram os moradores da povoação ansiosos pela chegada de novos guardas. Em um belo dia houve desusado movimento nela. Todos os seus habitantes corriam a assistir ao desembarque de 7 soldados. Espíritos singelos, o que em centros de civilização passa desapercebido em lugares como os Jondo Triunfato, digno de ser visto e apreciado. Não se ria o leitor. Pois que não se riem quando uma criança diz admirável o que mais não é que muito natural. Esses rústicos são as crianças da civilização, os neófitos do progresso. Em lugares como esse, onde o clarão vivificante do adiamento não chegou ainda, tudo quase que é selvagem. Se há virtude, ela se eleva fulgurante e corações limpos de afetação se crime, chamejante ele se ergue, rodeado dos vícios em toda a sua hedionda naturalidade. Prosembarcadas as praças, apresentaram-se ao sublegado que, tomando 5 para sua casa, como ponto mais ameaçado, deixou 2 no povoado. Foram dispensados então os paraenses, e os policiais entraram a render-se em quartos de ronda diurna e noturna, na residência de Eustáquio. Escusado é dizer que os atentados cessaram. Meses passados, recebeu o marido de Branca a demissão de seu cargo. Não trataremos dela, notaremos humilzungamente que o subdelegado, de incapacidade reconhecida, sabendo de que se façarem, Aldo Príncipe, afastou-se, indo a algures buscar morada. Conoavam com contudo os soldados em casa de Eustáquio, por quem já sentiam profunda amizade. Corria o tempo. Um ano, 2 anos abismaram-se nos escuros do passado e a aurora feliz despontava para a família de Branca. Os perseguidores não davam provas de existência. Voltar o sossego. Nenhum fato mencionável se dera nos 2 anos, se não considerarmos a partida de 5 soldados para Manaus e a entrada em Es. João do Príncipe de 6 espanhóis, que haviam transposto a fronteira da República do Equador. No fim de poucos dias se ausentaram, sendo totalmente esquecidos. 11 anos contava Rosalina, ostentando já incomparável beleza. A beleza da orvzinha, moldurada de uma graça inefável, que só dá a inocência, realizava o ideal do anjo.
O rinto encircante será rosto do da menina, canha de matmozeira que arredava para longe a tristeza.
Os suas risadas e os ditos infantis ecoavam pela casa e pelo roseiral, transpirando regozijo eterno. Essa beleza angélica que certas mulheres afetadas pretendem possuir. Simples, leviana. Só conseguem conquistar do vulgo o título de delambidas. É também a que todo o poeta empresta ao seu objeto idolatrado. Mas os poetas cantam a lua antes de vê-la através das lentes telescópicas. Como o astrônomo deixa escapar um riso de mofa ao ler uma poesia à lua de algum elevado cantor, o conhecedor profundo desse bando, denominado pelos homens das nuvens, pelo sexo, e mais prosaicamente mulher, não pode reter o escárnio, contemplando um hino em que um amante em delírio exalta os grandes dotes da sua bela. Não devemos enfastiar o leitor com digressões desta ordem. Reentremos na narração. Tudo florescia nas margens do afluente do Amazonas. As plantações do subdelegado renasciam virentes, coroavam-se as roseiras de purpúreas flores, do curral partiam balidos de ovelhas, intercalando o mugir majestoso, cheio das luzidas vacas, que ouvidavam as míseras companheiras desdesos humanamente faqueadas 2 anos atrás. Para melhor e em menos palavras traduzir a prosperidade que reinava, basta dizer que Eustáquio, o qual já nutrira fortes desejos de deixar a província do Amazonas, se resolvera permanecer em sua residência. Resolução funesta. As belas noites sucediam-se aos dias deliciosos, embora a temperatura elevada exigisse freque, entes banhos no líquido refrigerante do Epurá. Pusera-se a lua, escondendo segredos além das colinas, depois de oferecer aos olhos do mundo um arco delgado de luz. Densas trevas envolveram os bosques em que se aninhas, João do Príncipe realçando as estrelas que rutilavam no céu. Flutuando na massa aquosa do Epurá, poderia ver um objeto pouco alongado que então passasse pela picada. O objeto vogava mansamente. Era uma canoa. Seguiu até os terrenos do protetor de Rosalina e, movendo-se, parecia querer se ocultar sob as muralhas de rocha da margem. Logo que parou, uma sombra de baixa saltou com em terra, deu alguns passos, entrou no roceiral de Eustáquio.
Prestou ouvidos à porta e debaixo das janelas e assentada sobre a cerca levou tranquilamente escutando uma hora inteira. Nada há de novo, disse enfim. Levantou-se e entrando na canoa voltou para o voado. Quem era essa sombra em breve saberá o leitor.